Bom dia a todos. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2024 e o Epicentrismo em debate com o tema Imprinting Bioenergético da especialidade para Parapercepciologia. Eu vou ler aqui a definição, né, e um pouco da sinonímia para a gente poder contextualizar aqui o tema. E o pessoal que está assistindo aí online consegue acessar esse paper, né? E o pessoal que está aqui também presencial já recebeu aqui impresso. E aí a gente vai entendendo um pouco mais essa temática. E aí cada um vai procurando aí na sua bagagem de experiência se já teve vivências próxima aqui essa temática para a gente poder aqui discutir, né? E entender um pouco mais esse tema. Então, o imprinting bioenergético é impressão, marca, informação, carimbo, gravação ou sinal presente nas bioenergias da consciência, capaz de ser percebida e decodificada pelo sensitivo. Então, aqui, em termos de sinônimos, nós acrescentamos a impressão bioenergética, a informação bioenergética, a marca energossomática. Então, esse tema, ele tenta retratar um pouco aquele conceito, né, de às vezes você é cego, você não está nem vendo ali a pessoa, ou não está enxergando visualmente a pessoa, o objeto, né, ou a planta, mas mesmo assim existe uma leitura energética, existe uma informação energética que vem daquela pessoa, daquele objeto, ou seja, daquele animal. Então, é isso que a gente está chamando de imprinting, né? Então, toda consciência vai ter ali no seu energossoma essa marca. E aí, a gente está tentando entender um pouco mais, né, esse conceito para tentar aprofundar e, ao mesmo tempo, com o tempo, a gente sabendo que isso existe, a gente aguçar cada vez mais as nossas parapercepções para, de fato, a gente conseguir decodificar essas informações que vão estar ali impressas no energossoma da pessoa, né? Então, o tema que a gente está usando para tentar traduzir isso é esse aqui, o termo, né? Imprinting bioenergético. Agora, da onde vem isso, né? Então, essa palavra imprinting, ela já foi usada, eu conhecia já na biologia, então ela já foi usada aqui, tem os pesquisadores, foi proposta por Conrad Lenz aqui, que era um zoólogo, um biólogo. Ele trabalhava junto com outros colegas, chegou até a ganhar o prêmio Nobel aqui, né, com relação às suas pesquisas na área da fisiologia e medicina, que envolvem, no caso, comportamento animal. E foram pesquisas que ficaram bem conhecidas, no sentido de começar a trazer à tona um pouco essa temática, né? Então, na época, o que que eles fizeram, né? Eles estudaram gansos e patos e ele começou a documentar, né, os filhotes que seguiam instintivamente ou um indivíduo mais velho de uma outra espécie ou até mesmo um objeto ou até mesmo um humano. Então, aqueles jovenzinhos, aqueles filhotes iam seguindo, né, começavam a aprender comportamentos e fixar comportamentos, né, daqueles que eles consideravam ali os supostos pais. Então, isso chamou bastante atenção na época, que foi mostrando um viés assim um pouco diferenciado do que se falava em termos de comportamento, em termos de aprendizagem. Então, foi um termo que chamou a atenção. Aí depois isso foi evoluindo, foi estudado um pouco na psicologia, e quando eu fiz a psicologia, de novo eu me deparei com esse tema. E aí na psicologia, qual é o uso, né? Ficou conhecido pelas palavras cunhagem ou estampagem para descrever um comportamento típico ao modo de marca, provavelmente impresso na mente do indivíduo, né? Então já com essa ideia, né? Então é alguma marca, é alguma informação que está presente ali na mente do indivíduo. Então, na psicologia, eles relacionaram também a aprendizagem ou algo que não é esquecido, podendo assim determinar características da personalidade. Aí isso já começou a me interessar mais. Na época eu li um pouco mais sobre isso. E aí, recentemente, em função de algumas experiências lá na dinâmica, E me caíram algumas fichas e aí eu voltei a procurar esse tema, né, esse termo. E aí eu fiz uma busca na Conscienciologia, no que já tinha sido escrito, e achei essa expressão que o professor Valdo cunhou aqui, está no terceiro parágrafo do paper, ali na contextualização, no item autolucidologia. Então, na Conscienciologia existe essa expressão, imprinting intermissivo. Então, o que o Valdo escreveu? Ele disse o seguinte, o mais relevante é manter incontaminada a memória das ideias componentes dos cons magnos, os megacons, o imprinting intermissivo da consciência ressomada, contra as forças fisiológicas do soma no processo do autorrestringimento intrafísico. Então, bem legal, né? Então, tinha passado batida essa informação, só recentemente que eu voltei a achar isso. Então, o professor Valdo, muito esperto, né? Também aproveita lá um termo e cria uma expressão, incluindo, né, o paradigma consciencial. Então, no caso aqui, o imprint intermissivo, chamando a atenção para aquele aprendizado que a gente teve no curso intermissivo, que deve ter gerado neocomportamento, ou foram neoaprendizados. Então, tudo isso a gente ressoma com isso impresso ali nas nossas energias, influenciando talvez até o próprio desenvolvimento ou a constituição do nosso soma. E aí ele chama atenção para isso, né? Que o mais interessante é a gente não cair no restringimento do próprio corpo físico, mas conseguir manter esse imprint intermissivo, ou seja, esse aprendizado que ficou lá do curso intermissivo. Aí achei bem bacana isso. E aí a minha abordagem é chamar atenção, no caso, para o imprinting bioenergético. Então, essa informação, essa marca que fica no energossoma da pessoa. Então, mesmo que você não veja o soma da pessoa, você não veja a aparência dela, aquelas informações, ou muitas informações, elas estão nas energias. Então, isso que, né, que a gente vai tratar aqui. Então, nesse parágrafo também do energossoma, a gente mostra essa relação. Sob a ótica da bioenergética, o energossoma permanece invisível para a maioria das pessoas. No entanto, a identidade consciencial está explícita nas energias. Então, como é que pode, né, a identidade consciencial estar explícita nas energias? O que explica, né? Uma forma de explicar é o conceito que a gente está tentando usar aqui, que é do imprinting bioenergético, né? Então, o fato ali, ó, das energias serem o real cartão de visitas da consciência. Então, por quê? Como que pode isso? Então, existe informação nessas energias, não é? Então, é isso que a gente vai tentar falar aqui. E uma outra relação que eu achei curiosa aqui na contextualização, para a gente tentar aprofundar o tema, é essa relação que existe entre o soma e o próprio energossoma. Então, aqui no parágrafo concepção, na área da ressomatologia, a criação do holochakra ocorre ao que se supõe logicamente antes da concepção humana, ou no período extrafísico pré-ressomático. Então, existe uma total interdependência entre o energossoma e o corpo humano. As alterações de um acarretam alterações em outro veículo. Então, olha que interessante, né? Então, se a gente parte de uma análise do imprint, não bio, né, mas energético, dessa informação que existe no energossoma, a gente pode pensar numa série de hipóteses. Como que esse imprinting energético influencia na constituição somática? E depois essa influência, às vezes a consciência, ela entra naqueles gostos dela, vai repetindo as tendências, e essas características, elas também aparecem no soma. Então você tem uma convergência da própria informação que existe nas energias da pessoa com a própria estrutura somática. É por isso que às vezes a gente vai olhar para alguém e mistura, né, aquilo que você está vendo no visual da pessoa ao mesmo tempo que você está percebendo das energias. Já está misturando ali, né, o soma com o próprio energossoma, a própria informação do energossoma. Então, isso que eu comecei a entender mais, que assim, talvez algumas pessoas já tenham entendido, Mas para mim foi importante em função das experiências, né? E da onde que eu tirei isso? Então, basicamente, aí ali lá na casuística, eu vou contar ali os casos que eu fui registrando bem esse aspecto que eu estou tentando dar esse nome de imprinting energético. Ali no parágrafo observação, é no quarto parágrafo. Então, foram 6 ocorrências, e nessas 6 ocorrências eu não conhecia a pessoa, estava num ambiente escuro, eu estava num estado de maior descoincidência, então eu não conseguia observar as características do soma da pessoa, nada nesse sentido. Então, o que eu estava captando ali era um processo energético mesmo, né? Então, daí, dessas experiências é que surge essa expressão, o imprinting bioenergético. Então, o primeiro caso marcante aqui foi de uma pessoa que era bailarino, né? E aí, quando essa pessoa sentou ali para fazer o acoplamento, aí eu fui sentindo, né, uma força presencial acima da média, e isso estava ligado com a expressão corporal da pessoa. E ali, até no estado de descoincidência, eu perguntei se a pessoa trabalhava com o corpo, porque é aquela história, você está fazendo a leitura e você está tentando decodificar aquela leitura, a informação está chegando para você, e aí você está tentando decodificar. Então, num primeiro momento, eu pensei, é uma pessoa que faz muito exercício, tal, mas não era só isso. E aí eu perguntei, ah, você trabalha com o corpo? Aí a pessoa falou assim, ah, eu sou bailarino. Então, eu achei muito curioso, porque, veja, primeiro chega a informação. Então, a expressão corporal da pessoa, em função do que ela fazia, obviamente moldou o corpo dela. Quando acenderam as luzes, e aí eu fui prestar atenção, aí você vê o corpo da pessoa todo moldado. Mas no escuro, você não está vendo nada disso. Então, a informação está já nas energias, no campo da pessoa. Então, foi uma experiência muito marcante, né? E aí eu comecei a prestar atenção em outros casos. Aí depois apareceu o caso da pessoa dedo verde, você não está vendo, você não sabe nada da vida da pessoa, e, no entanto, aquilo aparece nas energias. O caso da pessoa extremamente doadora ali, né, com uma habilidade de cura que estava acima da média, então você também não conhece a pessoa, não sabe nada, mas a informação está presente. O caso ali do indivíduo que era ligado ao espiritismo, né, então muito conectado às práticas mediúnicas do espiritismo, e aquilo presente nas energias da pessoa. Já um lado mais nosográfico, né, o caso ali de personalidades ali mais sedutoras, então uma força presencial, sim, muito expressa, interessante o processo, mas ainda com uma intenção um pouco mais dominadora, mais carregada no sexo chakra. Então, aí a gente, falando do imprinting bioenergético, aqui num sentido neutro, nesse item aqui 5. Né? E o item 6 também num sentido neutro, né? Aqui que eu chamei do sincrético, né? A personalidade sincrética. Então, um holopensene muito ritualístico ali, mas muito ligado a práticas místicas de origens africanas. Então, depois que eu coletei esses 6 exemplos, e aí muito nítidos em função de não conhecer a pessoa, não saber nada, e você está totalmente ali no escuro, sem até visualizar quem era, e aí você simplesmente conseguir captar ali as informações e conseguir confirmar com a pessoa, olha, é isso, a pessoa não é isso, bate. Aí eu falei, ah, então tá, então agora eu posso escrever o paper, né? Porque realmente tem as casuísticas ali, tem elementos para a gente continuar ali pesquisar, mas já tem elementos para embasar ali a própria defesa do tema. Tá bom? Então, isso aqui são os exemplos aqui das casuísticas. Enfim, aí depois tem mais informações aqui no paper, eu fui tentando fazer um compilado assim, um pouco mais amplo aqui na parte da contextualização, para a gente ter ideias aqui e pensar sobre isso. E eu acho que todo mundo aqui vai ter algum nível de experiência e deve estar puxando aí na memória ocasiões ou experiências que isso aconteceu, que você, não tendo informações prévias da pessoa, você conseguiu perceber essa impressão, essa marca, essa informação, ou esses sinais presentes na energia da consim. E depois você mesmo foi perguntando, ah, você faz isso, ah, você faz aquilo, né? Até para checar ali o que você conseguiu decodificar ali de informações. Então é isso, acho que já deu para dar uma introdução aqui do tema, uma contextualização. E aí vou passar aqui para a Terezinha, para ela falar para a gente se tem perguntas, se tem comentários, né, Terezinha?
Então, bom dia a todos, bem-vinda, professora Daiane.
Obrigada.
E parabéns pela temática aí, que é bem interessante para todos nós, né? E fiquem à vontade aqui dentro do tertuliário para fazer perguntas. E também o pessoal aqui do chat, né? Só colocar o seu nome, o local de onde está enviando a pergunta, e que nós iremos assim, passar aqui todas essas as informações que chegarem. Nós já temos aqui várias participações aqui no chat, pessoas de vários locais, estados. Inclusive, nós temos o país aqui de Munique,
olha,
a nossa colega de lá, a Nilsa. E, no momento, então, nós temos a pergunta do Eduardo Dória, que é lá de Curitiba, né? Ele fala, são duas perguntas, vou enviar a primeira pergunta. Bom dia, professora Daiane, com agradecimento pela ampliação de nossos estudos da parapercepciologia com essa temática de hoje. No item autolucidologia, da contextualização da página 1. Como podemos ter noção se mantivemos ou não a memória das ideias componentes dos cons magnus, megacons, incontaminada ou não, desde as nossas ressomas, passando por tantas pressões e restringimentos intrafísicos ao longo de nossas vidas?
Uhum. É, então, esse é o nosso desafio, né, Eduardo? Então, aqui, né? Como a gente pode saber se a gente está mantendo essas memórias incontaminadas? Então, na prática, tá? Eu vou falar pela minha experiência. Algum nível de contaminação vai existir, até porque a gente não atingiu ali um nível de evoluído, assim, né? Um nível na escala evolutiva tão grande assim. Então, a gente também não pode fingir que essas contaminações não vão ocorrer. Então, algum nível vai existir. Agora, a gente pode, fazendo as nossas pesquisas, tentar ver assim, que, quais foram as nossas ideias inatas, que às vezes eram muito diferentes ali da família, e que vão mostrar mais um imprinting intermissivo do que propriamente dito, né, um imprinting ali do aprendizado mesológico, ali, do que você conviveu com a família. Então, ideias inatas é um bom indicador para a gente ver essas diferenças, né, daquilo que eu poderia manifestar ali no meu soma, em termos de restringimento, ou aquilo que realmente eu estava trazendo ali, bagagem, em termos de bagagem do curso intermissivo, para conseguir manifestar aqui com neo-aprendizado, né, e não recair naqueles comportamentos mais antigos, né, comportamentos que a gente estava habituados no passado. Mas vamos tentar entender um pouco isso, né? É, quando a gente estuda a série X, e a gente vai estudando a série X no sentido, né, do conjunto de vidas aí passadas nossas, a gente vai entendendo que alguns comportamentos a gente foi repetindo muito. Então, veja, o imprinting, seja o bioenergético, ou seja, que o intermissivo, ele vai partir da premissa que essa repetição de certos comportamentos, certos aprendizados, certas tendências, ela gera um condicionamento. Então, ela vai gerar um condicionamento que vai gerar um comportamento, seja enquanto a gente é consciente, e se aquilo tiver muito fixado, esse comportamento ele pode se repetir quando a gente ressoma, né? Então, a ideia do imprint intermissivo é a gente conseguir repetir um comportamento novo. No entanto, o que a gente tem que entender é, nas retrovidas, se foram várias, né, gente? Então, pensa, às vezes a pessoa passou ali séculos repetindo algumas tendências de comportamento. Isso tem uma força em termos de condicionamento somático e energético muito grande. Então, aí você entra com curso intermissivo. Às vezes, a gente ficou um período ali, se a gente ficou bastante, 50 anos, um pouco menos, teve gente que ficou um pouco mais, mas pensa, é um tempo até curto para a gente gerar um neocondicionamento. Então, a gente tem que sopesar isso tudo para entender como é que a gente funciona. Então, por isso que a gente vai dizer que algum nível de contaminação vai existir. Então, ó, ideias inatas mostram isso. E aí, depois que a pessoa ela recobra algum nível de lucidez, às vezes foi quando ela acessou um pouco mais a conscienciologia, e aí parece que o download de algumas informações do curso intermissivo acontece de uma maneira mais rápida, a pessoa parece que ela entra mais, ela começa a manifestar muito mais esse imprinting intermissivo do que propriamente dito esse imprinting que vem de vidas passadas, que aí está ligado a esse restringimento intrafísico. Né? Então, ó, pensa nisso, ideias inatas, pensa depois que você conheceu a conscienciologia, o que, que mudou, como que você se diferencia das pessoas. Então, tudo isso que é diferentão, que fica mais alinhado ao paradigma consciencial, no meu ponto de vista, vai mostrar que a pessoa ela está mais próxima do imprinting intermissivo, ou seja, do neoaprendizado lá do curso intermissivo. Aí isso vai aparecer nas energias, vai aparecer nos comportamentos e por aí vai.
A próxima pergunta dele é no item B da classificação da enumeração.
Item B da classificação.
3. O item 3. De que forma... ele disse assim, no item B da classificação da enumeração... Tá. Da enumeração. De que forma podemos aquilatar se o imprint bioenergético que percebemos é recente ou milenar?
Uhum. Pois é, isso é um campo de pesquisa. Então, por exemplo, lá do caso da pessoa lá, que foi um caso muito marcante lá do bailarino, a gente conseguiu entrar naquela percepção, ou decodificar aquela percepção, fazer a leitura disso, porque tinha um processo ali muito recente nele. Então, ele era bailarino nessa vida, ele estava mexendo com isso ativamente. Então, veja, o campo de energia da pessoa, o alopensene da pessoa, estava extremamente carregado com isso. Então, para a gente que é jejuna aí no desenvolvimento parapsíquico, foi mais fácil fazer essa leitura. Agora, para a gente saber o quanto, né, isso tem raiz ali milenar, só estudando a pessoa, para saber. Aí a gente teria que entrar na série X da pessoa, no estudo de vidas passadas dessa pessoa. Então, a leitura, nesse caso, foi feita em função de você ter uma carga de informações de um processo muito recente. Agora, até que ponto essa origem ela não é milenar? Então, aí a gente teria que saber, ah, será que ele já foi atleta? Ele lá naquele processo lá das primeiras Olimpíadas ali, das coisas lá da Grécia, ele já não estava lá mexendo com isso? Né? Será que não tem esse processo? Então, aí, para a gente saber, veja, nós dependemos também do parapsiquismo, e aí a gente depende das pesquisas retrocognitivas. Então, origem não é uma coisa simples de se perceber, mas dá para a gente já supor, né, que existe isso, né, um processo de origem mais recente ou uma coisa que é milenar, é muito carregado e o indivíduo vem repetindo aquilo, vem repetindo. Exemplo, vamos para a gente sair do bailarino, é só a gente pegar aqueles casos que às vezes, vamos pegar nós todos, né? A gente, às vezes, estava lá, embrenhado lá, ou enfiado até depois do pescoço, lá em processos de belicismo. Às vezes, a gente ficou séculos nisso. Então, às vezes, isso vai aparecer nas nossas energias. Vai aparecer. Gente, é um condicionamento secular. Então, você vai saber, quem está mexendo com pesquisa, que a origem disso, desse imprinting bioenergético, ela é milenar. Agora, pelo trabalho que às vezes a pessoa vai fazendo, a gente já cai no item C. Ó, já é uma impressão pouco evidente. Então, aquilo às vezes só tem um resquício. Aquilo já não está tão carregado. Mas tem um processo ali de origem milenar. o outro indivíduo, ele ainda não reciclou muita coisa, aquilo está muito presente, está muito forte na pessoa. Pode ter uma origem milenar? Pode, mas ao mesmo tempo ainda está recente ali na manifestação dela. Então a classificação é para a gente entender isso, né? E eu sei que é difícil no nosso contexto, como a gente, os intermissivistas de maneira geral, a humanidade de maneira geral, né, nós somos elders, é muito difícil você dizer que algum processo é recente, né? Mas vamos tentar dar exemplo disso, ó. Supondo que você vá dar aula e você encontre um aluno e você sinta assim, algum padrão que remete a coisas de curso intermissivo. Veja, esse imprinting energético que liga a curso intermissivo, esse é um processo recente. Entende? Então aí você já consegue delimitar melhor, né, e separar, né? E com isso a gente mistura mais coisas, né? Imprinting bioenergético não quer dizer que a pessoa tem uma carga, uma informação de uma coisa só. Então pode ter um processo bélico, pode ter um processo de educação, pode ter um negócio lá do curso intermissivo. Então tem que ver o que a gente vai entrar ou o que os amparadores querem ressaltar daquela personalidade. Então aí por aí a gente vai entendendo um pouco mais essa classificação aqui, né? Se você tiver mais dúvida aí, manda aí, tá, Eduardo?
Daiane, eu tá pensando aqui no imprint intermissivo. Uhum. A gente estuda muito na consecutiva os dois conceitos, a mega recim e o mega paravinco.
Exato.
Que seria um novo conceito colocado na última intermissão para a gente tentar planejar e consolidar isso na dimensão intrafísica. Eu estava pensando em alguns exemplos que, durante a vida do professor Valdo, ele falou assim abertamente, se poderia ser um imprint intermissivo ou não. Uhum. Chegava uma moça, jovem, muito bonita, cheia de energia, e às vezes ele pensava, e até falava para a moça, não engravide.
Isso.
Essa vida é para não ter filho. Passava algum tempo, a moça engravidava e deixava a conscienciologia, se tinha carreira no processo do curso intermissivo, ia para o acostamento porque ia ter que cuidar de uma nova família. Então, seria através do imprint intermissivo, o professor Valda chegava até um processo de mega paravinco, ou até mega recim, que em outras palavras ele poderia estar dizendo para a moça, nessa vida é a antimaternidade. Uhum. Ou de forma mais positiva, nessa vida é a gestação consciencial. Esquece a gestação humana. Porque às vezes a gente fica pensando nesses conceitos muito avançados, mas se eles foram pautados no curso intermissivo, eles devem estar toda hora pipocando na nossa vida, né?
Uhum.
E a gente sempre está achando algo que é muito, muito...
Muito acima,
acima,
né?
E às vezes é algo assim, tipo, não entre no militarismo, não tenha um filho, não roube do vizinho, algumas uhum. coisas mais plausíveis e cotidianas, né?
Uhum. Penso que sim, João, penso que sim. Quando eu vi esse termo do imprint intermissivo, eu pensei, gente, como que isso aqui passou batido, né? Porque a gente estuda tanta coisa, né, da série X, de vidas passadas, tal, e aí esse termo, né, esse tempo todo a gente estudando essas coisas todas, esse aqui tinha passado batido. E aí eu fiquei pensando e refletindo muito nesse sentido. Então, você trazendo essa casuística do professor Valdo, né? Então, de fato, às vezes ele se deparando ali com a pessoa e naquele acoplamento, a decodificação dele, né, mais do que uma decodificação bioenergética, já entrava nessa decodificação do imprint intermissivo mesmo, de reconhecer ali o que aquela personalidade tinha aprendido lá no curso intermissivo, qual era o potencial, e aí, em função disso, e vamos dizer assim, toda a experiência que ele tinha, autoridade moral, ele fazia esse tipo de sugestão. Então, é realmente, às vezes é um processo até mais simples, mais palpável, mais concreto, mas às vezes a gente fica procurando umas coisas muito mega. E aí, quando a gente procura coisa muito mega, parece que não está ao nosso alcance. E às vezes é melhor a gente, né, tá, vamos baixar um pouquinho mais, vamos tornar a coisa mais próxima aqui do nosso alcance, para a gente conseguir se incluir no processo e entender que a gente faz parte daquilo e que tem um elemento chave ali que está funcionando como bússola, para a gente, mas muito alinhado a esse aprendizado ali do curso intermissivo. Então, criou uma marca em nós, né? Criou uma informação. Às vezes você não decodifica de maneira consciente, mas ela está ali o tempo inteiro, né? O tempo inteiro dando sinais para a gente. Aí a gente pode seguir ou não, né? Porque às vezes a gente é meio, né, obnubilado, né, para entrar no prumo, né, achar a bússola evolutiva. Mas o imprinting está o tempo inteiro dando sinal por uma pessoa que a gente conhece mais, uma pessoa que tem uma referência. Então, sinais, sinais. Aí o problema é bem isso que ele falou, né? Às vezes a gente vai sucumbir no auto-restringimento do intrafísico. A pressão em cima da mulher, né, para ter filhos. Se não tiver filhos, vai ser infeliz, né, não vai ser completa, aquela coisa toda, né? Então, veja, toda essa pressão ali da sociedade e tudo que já foi feito no passado. Enfim, né? Mas eu vou nessa linha aí do seu raciocínio. Muito bom, João. Muito bom. A Simone?
Bom dia, Daiane. Muito interessante esse tema que você está trazendo. E eu fiquei pensando o que você pode falar para a gente na questão da relação do imprinting bioenergético com a ectoplasmia e a força presencial. Uhum. É porque também eu fiquei pensando... Antes de eu conhecer a Conscienciologia, eu já trabalhava com outros tipos de energia, né? Outras linhas de conhecimento. Então, até que ponto isso estava demarcando uma condição? Eu não tinha conhecimento, por exemplo, da ectoplasmia. Uhum. Mas, em algum contexto, isso também já era atuante, né? na minha psicosfera, no meu processo bioenergético. Então, assim, o que você poderia aprofundar em relação a isso?
Ah, então, interessante isso, né? Então, você vê, a ectoplasmia, ela é uma marca parapsíquica. Então, ela mostra que a pessoa, ela tem ali um processo de desenvoltura no seu energossoma, em termos de doação de energias, de conseguir densificar as energias, né? Energias que vão ter ali poder de cura, poder de desassédio, de força, né? de uma consistência. Então, isso mostra, até certo ponto, o passado da pessoa, né? O passado da pessoa de ter se envolvido, seja contato com muita gente, ou seja, nesses rituais aí de iniciação parapsíquico, né? Então, a força da ectoplasmia mostra isso. Se a gente for fazer essa análise, que é o que acho que está me caindo mais a ficha, né? Que o energossoma, ele existe primeiro e depois vem a constituição do soma, né? Segundo aqui a hipótese até que a gente tira ali do projeciologia. Então você vai pensar, está lá a consciex. A consciex tem o seu psicossoma, o seu mental soma e todo o passado dela, seja parapsíquico, seja de lidar com muitas pessoas. Então tem informação no energossoma dela já. Não é o mesmo energossoma de quando ela é consim. Mas veja, essa bagagem, essa força está ali no energossoma da consciex. Então, tudo isso vai ajudar a moldar qual é a família que ela vai nascer. Então, a família que ela vai nascer, aquela genética vai favorecer a própria expressão da ectoplasmia dela nessa vida, que tem relação já com essa informação que vem de antes. Então, você vai juntando os elementos, né? Tem uma força de informação que vai conduzindo a consciência naquela direção. E aí, quando ela ressoma, ela tem algumas coisas a favor dela, né? Então, às vezes, há uma genética propícia e um soma ali propício para ser bom doador de ectoplasmia. Mesmo que o indivíduo não saiba, ele vai expressar, às vezes, isso pela força presencial. Então, o indivíduo não sabe nada, nem conhece essa palavra, ectoplasmia. Mas a força presencial ali está evidente. Entendi. Entende? Então, aquilo vai aparecendo de maneira inconsciente. O que muda? O que muda, no nosso caso, é quando a gente tem a informação e você começa a fazer um uso mais evolutivo disso. Você começa a entender mais de onde isso vem, a origem e a qualificação que a gente precisa dar para esse processo. Mas são coisas totalmente interligadas, né? Ectoplasmia, que aí é uma coisa que a gente estuda mais, né? Dentro da parapercepciologia. A força presencial, que muita gente estuda pelo carisma. Ah, olha que pessoa carismática. No final das contas, o que ela está percebendo é a força presencial do indivíduo. São as energias. A gente já entende melhor isso. Não? Então, você está juntando, né, a capacidade de doação com a presença da pessoa, né, a expressão ali da força presencial. Agora, da onde isso está vindo? É o passado da pessoa. E aí o energossoma tem, né, essa informação para isso se expressar no soma. Então, às vezes, junta tudo, né, Simone? Junta a força presencial, junta a aparência da pessoa, às vezes a pessoa muito bonita, às vezes a pessoa ela é, tem uma estatura um pouco acima da média, ela chama atenção, né? Então é pela plástica, ou é pela estatura, né? Ou outras vezes é pela inteligência, né? Então tudo isso às vezes vai dando um sinergismo. E aí você olha para o soma da pessoa e fala, nossa, bate tudo, as energias, a constituição somática, e aí a qualificação, a maneira que o indivíduo usa todo esse conjunto de habilidades, a força presencial, a beleza, enfim, né, etc.
E é interessante, porque às vezes a gente está num grupo de pessoas, né, Daiane, todo mundo fala tudo, assim, aí de repente a pessoa diz assim, ah, ó, aquilo que você falou, e você nem falou.
Ah, é verdade.
E aí, isso também teria uma relação com essa questão do...
Tem relação com a força presencial, tem relação com a autoridade da pessoa, tem relação com o reconhecimento dos pares em relação àquela pessoa. Então, às vezes, os pares eles já reconhecem, essa pessoa ela é muito inteligente. Então, na verdade, às vezes, quem deu a ideia foi o outro. Mas, como a maioria, né, já considera, não, é a Melissa. A Melissa é a pessoa aqui inteligente. Então, quem deu a ideia foi a outra pessoa. Mas, não, então, aquilo que a Melissa falou, mas, entende? Então, assim, são mais variáveis, né? Então, já é, às vezes, já é a visão ali dos pares em relação àquela pessoa. Porque isso acontece, né? Então, quem é o emissor daquela informação? Como que os ouvintes... consideram aquele emissor. Então, tudo isso influencia na mensagem que é passada. Então, às vezes, tem uma pessoa que ela é muito boa, em termos até de ideias, mas os pares não consideram que ela seja tão boa assim. Então, às vezes, aquilo não vai ter tanta força. Entende? Então, gente, isso é o nosso dia a dia. Então, a pessoa ela vai trabalhando, até que ela seja considerada pelos pares, olha, essa pessoa tem valor. E aí vai chegar um momento que ela vai falar e vão ouvir. Entende? Teve um paper, eu não vou lembrar o nome, mas é um paper que a professora Mabel escreveu. Eu não sei, Terezinha, se você consegue depois fazer uma busca aí, mas acho que foi um dos primeiros aí que a professora Mabel escreveu, e ela entra exatamente nesse tema, sabe, Simone? Essa relação da força presencial, da autoridade moral da pessoa, e envolvendo esse processo de comunicação. Ela estudou isso e ela apresentou aqui. Então, é interessante a gente entender isso. Então, vamos pegar contextos. O professor Valdo falar um tema tinha uma repercussão. A gente falar um tema tem outra repercussão. Gente, né? Então, assim, olha a bagagem da pessoa, né? O passado dela, né? Em termos de liderança, em termos do que ela fez extrafisicamente de consciência, até para resgatar a gente... Olha a visão que a gente tinha sobre ele, né, a consideração que a gente tinha sobre ele, e todo o trabalho que ele foi constituindo ao longo da vida, que gerou uma autoridade moral. E aí, sem contar, né, a força presencial, entende? Então, é óbvio. Né? Então, qual é o nosso papel? Bom, nosso papel é construir uma jornada devagarinho, para que chegue um ponto que... o que a gente for falar tenha também uma repercussão em termos de tares, tá? Não estou falando que é uma repercussão de palmas para você, tarísticas a favor das consciências e das consciências. Então, a gente, nós, né, o nosso papel é trabalhar para isso. Então, vamos ter que mexer mais com a cosmoética, né, vamos ter que mexer com um conjunto aí de habilidades nossas para a gente chegar nesse patamar que a gente conheceu agora. Mas devem existir outros patamares, né, além de superiores a esse que a gente teve um pouco mais de convivência, que foi, né, com o professor Waldo.
Professora Dayane, nós temos o paper aqui, que é o título da professora Mabel. Interação, força presencial, epicentrismo.
Ah, então, interação, força presencial, epicentrismo.
Foi em 7 de 7 de 2023.
Então, vale a pena ler esse paper, e quem não assistiu a apresentação da professora Mabel, vale a pena assistir também, porque ela vai entrando nesses viés e ela estava tentando entender exatamente isso. Como é que funciona essa força da comunicação associada, né, à força presencial aí do indivíduo, né, expressão de uma ideia. Então, é bem interessante. Eu assisti na época, eu gostei muito. Agora você fez sua pergunta, eu lembrei.
Temos a Cristina lá em cima e depois...
Cristina. Isso.
Grata pelo trabalho apresentado. Sabe que eu fiquei pensando quando comecei a escutar, né, todo o raciocínio? Digo, quanta coisa acontece com a gente, né, de experiência. E não pensa em fazer um artigo como você colocou.
Ah, pois é, estão bobeando.
É verdade, não faz muito tempo, você comentou num momento, já devem estar pensando, né, vocês, de alguma experiência que passaram. Não faz muito tempo aconteceu isso numa dinâmica. Estava numa dinâmica e veio isso. Mas em outras dinâmicas também, comigo e outras vezes com outros colegas. Né? Me lembrei até do... quando fiz o curso de a escola do parapsiquismo, não sei se você já estava lá.
Já, acho que sim. Desde o início.
Acho que sim. É. E tinha aí uma experiência onde a gente estava sentada assim em grupo, né? Uh-huh. E a experiência era ver o que acontecia. A gente estava escura, sentia... E começamos a perceber coisas que a gente achava, aí está a questão na falta, né, dessa hora de ir... discernindo, que eram próprias sensações. Como eu comecei a pensar isto, eu comecei a sentir aquilo, e os professores, né, acho que você estava assim entre eles, comentaram as características de uma consciência que se apresentou, que tinha demonstrava isso. E quando uno faz clarividência facial, tem essa possibilidade de vir ideias, né, de respeito, e justamente o que você está explicitando bem claramente nesse artigo, de vir ideias do que a pessoa pergunta, né, o bom que a gente nesse ponto consegue ter um feedback, porque também uno não pode estar supondo e em função disso dar... Mas quando a gente consegue fazer isso, né, de perguntar a outro e outro responder, isso, aí isso. Já tem aí uma prova disto do que você coloca aqui como sprinting, né, imprinting bioenergético, onde de repente eu não vi o que você viu, que mostrou que era como bailarina, mas eu perguntei à pessoa se tinha e ela me falou que sim.
Então, mas essa é a base. A gente tem que, na hora que você tem ali uma percepção, ali você faz uma decodificação de alguma informação energética, o ideal é que a gente possa perguntar. É óbvio que tem coisa que não dá para perguntar.
Não,
então, por exemplo, aqui, ó, vou pegar meu exemplo aqui. Tinha um caso aqui da sedução, né, mais carregada no sexo chakra. Como é que eu vou perguntar um negócio desse? Né, então, a minha pergunta foi uma coisa mais enviesada, assim, meio por fora, e aí as pessoas trouxeram. Entende? Mas assim, foi uma coisa muito indireta, muito suave. Mas eu não podia perguntar, mas você mexe muito com o seu sexo chakra, né, pra, né, enfim, fazer sedução para as mulheres? Tá? Eu não podia perguntar assim, né? Então, aí eu tive que achar lá uma pergunta, assim, meio, né, saindo meio pelo lado, para conseguir fazer a checagem da informação. Aí a pessoa, não, meu problema é esse, tal, estou tentando trabalhar. Aí a pessoa trouxe, entende? Então, tem coisa que é mais delicada. Mas quando dá, a gente pode checar. Principalmente quando a gente consegue decodificar um imprinting bioenergético que é positivo da pessoa. Então, você não conhece a pessoa, vou dar um exemplo, e você sente ali algum processo intelectual que é puramente energético na pessoa. Você sente aquilo muito forte, mas você não sabe nada se ela escreve, se ela estuda, o que, que ela faz da vida. E aí você pode perguntar, como é que é o seu trabalho intelectual? Como é que você funciona no estudo?
São perguntas mais fáceis.
Isso, como é que você funciona no estudo? Aí a pessoa ela vai trazer ali uma informação. Às vezes ela vai trazer uma informação que é até assim, ela está ociosa naquele campo. E às vezes os amparadores, eles estão te permitindo ou te ajudando a pescar aquela informação energética da pessoa para ver se ela recupera mais cons naquela área. Entende como que é? Então, às vezes a pessoa vai responder assim para você e eu já vi isso. Olha, no estudo eu tenho um incômodo porque eu sei que eu tenho habilidade nessa área, eu sei que eu tenho, né, eu posso funcionar muito bem nessa área, mas tem alguma coisa que me trava no campo cognitivo tal, e a pessoa às vezes vai abrir. Então, veja, a informação energética está lá, do ponto de vista cognitivo, que ela tem habilidade intelectual, aquilo está lá. Mas por alguma razão, aí vem o restringimento do intrafísico. A pessoa ela não conseguiu juntar aquilo que está impregnado no energossoma dela e vencer o restringimento do corpo físico, da mesologia, para fazer aquilo funcionar de forma alinhada. Então, às vezes, você está percebendo, para você conseguir conversar com a pessoa, e aí que é o interessante... E a pessoa se dá conta, fala, poxa vida, então se isso está aparecendo nas minhas energias, por que que eu não estou conseguindo fazer isso funcionar com o meu corpo físico? Entende? Aí esse que é o legal do imprinting bioenergético.
Realmente sim, né? Muito sério e é bem importante, bem importante.
Então, mas bacana, mas você vê, né, se a gente for puxar na nossa memória, a gente já deve ter tido muita experiência nesse sentido. Mas é aquilo que eu digo. Agora a gente tem um nome, aí vamos ver se o nome ajuda a gente, né, Simone? A prestar mais atenção. Ah, então esse fenômeno é isso. Ah, então é isso. Eu estou decodificando o imprinting bioenergético. Ah, essa informação que está aí no energossoma da pessoa. Ah, ok, que legal. Então estou entendendo. Então a pessoa... ela se vê desenvolvendo, né, nesse aspecto parapsíquico.
É bom dar um nome, né, poder identificar e valorizar isso. Eu fico pensando isso, valorizar as experiências.
É. Agora, isso que você está falando de valorizar as experiências, isso eu aprendi com o professor Valdo, tá, gente? Então, muita coisa que o professor Valdo escreveu, às vezes ele tinha uma experiência com aquele processo. Uma experiência, mas aquela uma experiência ele não deixava de registrar, não deixava de trazer aqui para a gente e, né, deixar aquilo marcado em algum lugar. Então, por exemplo, ó, esse aqui, esse termo que ele usou aqui, o imprint intermissivo, eu só achei um parágrafo que ele escreveu isso. Gente, um parágrafo. Quanto desdobramento a gente não pode ter em função de um parágrafo? Ele deixou essa expressão uma vez só. Né? Então, olha que bacana. Então, aí outro pode pegar isso, pode fazer um verbete, pode fazer um outro paper, pode aprofundar nisso tudo. E aí a gente vê, né, o desenvolvimento da ciência como um todo. Então, é isso que a gente está aprendendo a fazer. Né?
Professora Dayane, antes de passar aqui para a Melissa, só corrigindo a data da apresentação da professora Mabel, foi dia 26/6/2020, que é a interação força... para presencial e epicentrismo. À vontade, Melissa.
Dai, estava olhando aqui na página 3, o item 10, que fala sobre identidade energética. Como que a gente eu pensei junto com a questão da raiz parapsíquica. Uhum. Como que a gente pode identificar a identidade energética até para daí a gente conseguir chegar em alguma hipótese de retrovidas, retrovida ou retrovidas, nas quais a gente desenvolveu essa identidade energética, uhum, que hoje a gente apresenta, porque ela vem marcada, né? Como a gente identifica a identidade energética, assim, pistas, né? Que a gente, a auto-identidade, na verdade, talvez pra, mais para a gente, porque às vezes para o outro é mais fácil a gente identificar uma coisa no outro do que na gente mesma, né? Eu tenho, exato, essa dificuldade de ver em mim, no outro às vezes é mais fácil de eu perceber do que em mim mesma. O que, que você diria, assim, de dica?
Eu penso, assim, na minha experiência, Mel, que aqui a gente precisa fazer pesquisa mesmo e sair anotando tudo que as pessoas falam, né, a respeito das nossas energias ou têm de para-percepções quando elas estão fazendo ali um acoplamento com a gente. Que é aquilo que você falou, a gente percebe do outro, mas a gente perceber a nossa identidade consciencial... Realmente, ela é mais complicada. E como que a gente faz isso? A gente faz isso na hora que eu estou ali fazendo um acoplamento com você, eu vou dizer, olha, percebi um campo assim, 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 assim. Aí você vai anotar, percebi um campo assim, assim, assim. Aí você vai fazer um dia um trabalho com o João, aí o João, ó, Mel, percebi um campo assim, assim. Ah, ele percebeu um campo assim, assim, assim. Aí você vai anotando, acumulando anotações. Chega um ponto que você tem que olhar para aquelas anotações e você vai olhar o que se repete, vai ver o que se repete. Aí, aquela história, contra fatos não há argumentos. Não é possível que tanta gente errou, quando tanta gente, às vezes, vai dizer a mesma coisa. E, às vezes, é alguém que falou 2 anos atrás, o outro há 4 anos, e, tipo, você fala ali a percepção para a pessoa... Gente, aquilo não fica mais na nossa memória, você não fica lembrando daquilo o tempo inteiro. Então, você vai ver as repetições, tudo que se repetiu em termos de padrão energético que foi falado para você. E aí, em função disso, você vai admitir os fatos. Você vai falar, não, é realmente, ó, os fatos indicam essa direção. E aí você assume essa identidade energética. Entende? Aí você assume, aí no, às vezes quando você assume, aí que você vai ter projeção, aí você vai ter às vezes sincronicidade de você fazer acoplamento com uma pessoa que às vezes tem uma identidade energética próxima à sua ou num campo próximo ao seu e aquilo dá uma potencialização, entende? Aí você começa a enxergar. Entende? Então, na minha experiência, quando a pessoa ela tem, né, esse lado, às vezes, mais cético, ou a gente tem uma tendência de menosprezar as nossas habilidades, né, cair assim, numa certa baixa autoestima, achar que o outro é maior que a gente, né, não vale nada, né, quando a gente tem essa tendência. Então, na minha experiência, o que salva é a gente olhar realmente esses registros de tudo que falaram sobre nós, esses detalhes desses campos energéticos, né? Então, às vezes, a pessoa ela tem uma identidade que é muito de cura, outra é uma identidade que é muito do desassédio, entende? Então, ela vai conseguindo mapear isso melhor. E o bom aqui da Conscienciologia é que a gente tem muita oportunidade para fazer isso. Então, eu tive que fazer isso, eu fui mapear assim, as coisas que o professor Valdo falou, eu anotei isso e guardei. Depois as outras experiências que eu tive, aí eu fui guardando aquilo, né, quietinha. Depois eu fui tendo outras experiências, aí eu fui juntando com as minhas, para conseguir tentar entender um pouco mais essa identidade energética. E a partir desse entendimento, aí sim, às vezes você vai achar uma linha ali em termos de retrovidas. É, então, por exemplo, às vezes é uma linha mais parapsíquica da pessoa, às vezes é uma linha que é mais intelectual, né, às vezes é uma linha mais política, enfim, mas ela vai achar uma linha que predomina. Né, porque a gente já teve muito tipo de vida, mas essa predominância de alguns tipos, isso que se repete, talvez seja isso que dê essa identidade energética para a pessoa. Principalmente a positiva. Entendeu, Mel? Então, eu acho que no seu caso, você já tem aí um acúmulo de informações, de dados. Se você compilar isso tudo, eu acho que você consegue chegar nisso. Entendeu? Agora, por exemplo, né, você também tá querendo mexer com cursos na linha, né, da série X, assim. Às vezes, esse é um viés. Você começar a pegar uma temática dessa, né, identificação da identidade energética e seriexualidade e retrovidas. Então, às vezes, é uma linha que você vai pegar. Então, aí você vai começar do interesse de pesquisar em você, e aí isso vai abrir sua cognição. E aí, depois, você vai ajudar as pessoas a chegarem nessa identidade energética. Entendeu? Então, isso é dica. É como aconteceu comigo quando eu estava trabalhando lá com o tema do Megatrafor. Então, é aquela história. Eu conto no livro. Ah, nem devo ter isso aí. Né? Ah, não, isso aí todo mundo tem. Não, mas se tiver, deve ser muito difícil identificar o Megatrafor em mim. Né? Então, eu comecei assim. Mas lá pelas tantas, não, deixa eu ver se eu consigo identificar. Aí você recebe feedback aqui, feedback ali, e você fala, pode ser que o Megatrafor seja tal. Ah, deixa eu assumir isso aqui para ver o que acontece. Entende? Então você vai tentando arriscar. Você não tem muita certeza, mas você arrisca um pouco. Foi o que eu fiz. Aí você arrisca um pouco, as coisas se abriram. Até o ponto de montar assessoria para ajudar as pessoas a identificar seu Megatrafor. Aí eu pensei, puxa, mas será que nós vamos conseguir fazer isso? Ah, não sei, vamos tentar, vamos dizer para a pessoa que é uma hipótese, vamos, né, começar a desenvolver. E assim foi, até conseguir ter um pouco mais de segurança. Então, essa é uma linha, entende? Você começa por uma pesquisa que às vezes é de interesse seu, você desvenda o seu caso, e aí aquilo vai virar um curso, aí daqui a pouco você está ajudando as pessoas, dali a pouco é o seu artigo, dali a pouco é seu verbete, daqui a pouco é seu livro. Entendeu, Mel? Então é uma dica, assim, né? Pelo menos uma área aí que eu acho que...
Gostei,
vou. É na sua praia aí de atuação.
Gostei, legal.
Então pronto, então vamos esperar os próximos capítulos com a Melissa aí, vamos ver o que vai sair.
Eu vou retornar ao chat e depois a gente volta aqui novamente para o Tertuliari, tá?
Tá bom.
Ah, nós temos aqui o Marcos Mazini, professora Daiane. Teria algum comentário sobre a relação entre imprint bioenergético e as assimilações energéticas?
Olha, isso foi uma coisa que eu nem pensei, mas vamos pensar aqui, né, essa relação do imprinting e a assimilação, né, a assimilação energética. Então eu penso aqui, pensando agora, né, que podem ter várias conexões aí. Por exemplo, um imprinting bioenergético, a pessoa é de um holopensene, aquilo está muito marcado. Se ela vai ter determinadas assimilações energéticas que reforçam aquele imprinting bioenergético. Esse é um viés para a gente tentar entender. Porque, veja, a tendência da pessoa energética é como se ela atraísse campos energéticos que ressonam com aquele mesmo padrão. Então, talvez, em função disso, ela vá ter assimilações energéticas semelhantes ao próprio imprinting bioenergético dela. Então, vamos pegar aqui num conceito talvez negativo, né? Ó, aquele caso lá do indivíduo lá, ou das personalidades que tem uma força presencial, mas ainda muito carregada no sexo chakra. Então, esse é um tipo de imprinting bioenergético, né? Então, será que as assimilações energéticas da pessoa, elas têm uma tendência a puxar esse campo, que às vezes é mais patológico no ponto de vista da sexualidade? Então, eu vou responder que sim. E aí, não só a assimilação, será que as escagens que ela faz, até inconscientes, que podem até gerar um certo assédio na pessoa, elas podem envolver esse mesmo campo? Sim, por hipótese, sim. Então, veja, eu não estudei exatamente isso específico, mas pensando aqui em função da pergunta, sim. Agora, pensa numa coisa mais positiva. Vamos pegar lá o caso do bailarino, né? A expressão corporal. A gente até conversou lá com ele no dia, lá, a pessoa. Muito positivo o campo da pessoa, mas tudo indicava que o trabalho que ele ia fazer era maior do ponto de vista assistencial com aquela habilidade que ele tinha de força presencial. E parecia que ele ia mexer ali com crianças, crianças autistas. Aí eu perguntei para ele se era isso. Ele falou que sim, parece que era um trabalho desse que estava abrindo para ele na profissão. Então veja, ele estava usando... Gente, veja, todo o condicionamento que ele tinha do corpo e aquela expressão, aquela força de energia que saía do corpo dele, ele ia trabalhar com as crianças autistas. Então imagina o impacto que é, né, daquela força presencial, da consim, da habilidade que ele tinha ali com a dança, para ele fazer assistência com esse tipo de personalidade. Para mim, aquilo totalmente novo. Entende? Mas veja a força da pessoa. Eu não tinha nem sinapses para entender. Aí eu fui conversando com a pessoa foi falando, falei, nossa, faz todo sentido, né? Veja, não é por acaso aquela força presencial, não é por acaso aquela habilidade com o corpo para mexer com esse holopensene, né? Então, você às vezes precisa dar um choque para a criança, às vezes, conseguir interagir, né, e melhorar. Então, super interessante. Então, aí eu pergunto, qual é o tipo de assimilação que ele tem? Então, nesse caso, a assimilação ali que a gente pegou no campo envolvia esse grupo de crianças autistas. Por quê? Porque parece que era esse um trabalho que ele ia desenrolar. Então, olha só que interessante, né, essa conexão do imprinting bioenergético com o tipo de assimilação que a pessoa está fazendo. Então, ali um processo positivo que tinha relação com o trabalho assistencial. Né? Então, aí agora a gente pode fazer desdobramentos. Cada um pensar, né, no, nessas características, nas experiências que já teve, e fazer essa associação com escagem, com assimilação, né, e por
mas
aí
mas daí, nessa, você falou na questão mais positiva, mas vamos pensar na questão mais nosográfica. Né? Então, a pessoa vai assimilar... Ela vai tender a puxar esse campo que você falou mais patológico. Uhum. Aí eu fiquei pensando na questão da paracicatriz, né? Como é que daí você assimila, mas daí você vai ter que desenvolver o know-how, fazer a recém profundo para você conseguir assistir.
Exato.
Porque senão você não consegue, você atrai e até pode ficar numa condição mais nosográfica, mais autoassediada. Uhum. Então, nesse sentido?
Nesse sentido, exatamente. Então, assim... É, são as transições, né? Então, primeiro, às vezes, você vai fazer assimilação, aquilo é inconsciente, você vai cair naquilo. Com o tempo, vamos supor que o indivíduo já está reciclando um pouco mais essa condição de ter essa força presencial carregada no sexo chakra. Então, nesse processo de reciclagem, ele vai continuar, às vezes, iscando, vai continuar assimilando esse padrão. Mas, às vezes, é uma assimilação que vai fazendo a transição da inconsciência para a consciência. E aí, nessa transição, a pessoa vai aprendendo a trabalhar com esse padrão. Então, veja, não vai parar de ter a energia entrando na psicosfera da pessoa, porque, veja, tem ali um histórico. Só que ela vai precisar aprender com o tempo a lidar com aquele padrão e vai chegar um ponto que ela vai dominar. A força presencial dela... já não vai ser mais da sedução nosográfica. Às vezes já vai ser de um processo positivo, entende? Atrator positivo para fazer reciclagem e mostrar para as consciências que o padrão agora é outro e que não precisa disso. Entende? Mas até chegar nessa transição, somos nós, né? Nós estamos fazendo essa transição. Né? Então aqui a gente estuda os casos... Mas a gente, teoricamente, também, né, vai ter aí elementos assim, nosográficos aí dentro do nosso imprinting bioenergético. Agora, o ideal é a gente não se assustar com nada disso, é a gente lidar com naturalidade, com essas coisas. Não tem um verbete? O João que gosta desse verbete do professor Valdo, é a meta-optata, né, João? O João é fã desse verbete, meta-optata. Que é o verbete que vai dizer lá que nós, intermissivistas, somos ex-criminosos. E ex-criminosos, ex-marginais. O João está me ajudando aqui a lembrar. Então, veja, está colocando todo mundo no mesmo nível. Né? Então, aí, tipo, para a gente quebrar os nossos preconceitos, quando a gente encontra ali um caso, né, mais, decodifica um caso mais nosográfico, e a gente entender, ó, isso aqui, nós estamos vendo isso hoje. Não se assuste, porque ontem talvez a gente fez coisa pior. E a gente aprender que é, não, é um processo de evolução, né? Meta optata. É um verbete do professor Valdo. Gente, é muito bom esse verbete. Ele nivela todos nós. Se a gente está com um egão muito grande, a gente já baixa o nosso ego. E aí você já começa a entender que, poxa, realmente, é bom eu reciclar. Tem resquício aqui de tudo quanto é nosografia. Vamos trabalhar. Entendeu?
Precisa dar mais um aqui do nosso chat. Depois a gente retorna aqui para o tertuliário. Geraldo Guedes, parabéns. Como diferenciar o imprint bioenergético dos demais sinais para perceptíveis?
Aí o Geraldo, ele tinha que dar uma dica para a gente que é mais sinais, né? Porque o imprinting, o que, que ele é, né? Ele é, na verdade, é essa impressão, essa marca, essa informação que está presente nas bioenergias. É isso, gente. A informação está presente, então é aquilo. Eu não quero ser do belicismo, mas a informação está presente nas minhas energias. Por quê? Porque às vezes eu fiquei séculos mexendo com isso. Eu não quero ser da religião. Tipo, eu não tenho nada a ver com a religião agora. Mas às vezes a informação energética está presente nas minhas energias. Por quê? Porque eu tenho histórico, eu tenho passado nesses contextos, né? Seja o bélico, seja o religioso, enfim, gente, N processos. Então, o imprint é isso, é a impressão, é a marca. Agora, como a gente decodifica isso, aí é um outro, dá um outro paper, né? Como decodificar o imprint bioenergético? Então, há pessoas que vão decodificar pela sinalética. Ela já mapeou algumas sinaléticas e ela vai decodificar aquilo, né? Então, toda vez que eu faço acoplamento e a pessoa ela é ectoplasta, eu vou forte, eu vou sentir mais repercussões aqui no meu soma, e aí tem ali os sinais, e aí eu sei que a informação energética ali no campo é isso, é da pessoa, o perfil ectoplasta, né? Então, eu estou decodificando em função, estou decodificando o imprinting, que é a informação, por uma sinalética. Eu posso decodificar porque o amparador está falando. Ele falou, esse caso é tal. Está fazendo uma telepatia comigo e eu estou conseguindo captar aquilo e aquilo é claro. Ou está um processo ali de clareaudiência e aí ele está me ajudando a decodificar. É como se o amparador nos ensinasse a decodificar aquele imprinting. Então, é uma forma. Eu posso decodificar pela parapercepção impressiva. Parapercepção impressiva é isso, né? Você tem ali uma impressão, mas ao mesmo tempo ela é objetiva da presença de uma consciex, às vezes do seu lado. Então, tipo, você não está vendo com a clarividência. Ela não está nítida. Mas como é que você tem uma impressão objetiva da presença de uma consciex? Então, veja. É impressivo. Então, você está decodificando essa informação. Não é? Então, é a forma que eu entendo. Mas, Geraldo, se você tiver um específico, tenta perguntar aí, porque aí a gente tenta diferenciar desse específico. Tá bom? Que aí isso também ajuda a gente a aprofundar aqui o tema. Porque, às vezes, você escreve, você pensa em alguns vieses. Mas aí a pergunta que a pessoa faz, ou o comentário que a pessoa faz, abre possibilidades que a gente ainda não deu nem tempo ainda de pensar. Então, você vai amadurecendo o tema. Então, isso que é bacana.
Ele já respondeu que ficou muito claro, que ele agradece.
Ah, então tá bom.
Ananda, só não? Pegando, desculpa, só entrando ainda nesse ponto aí que você está trazendo. Por exemplo, a questão da atualização, né? A gente atualiza o nosso processo. Você acha possível haver uma impressão, né, um imprint bioenergético de algo que já foi atualizado? E ainda tá reconhecido, presente, para percebido de maneira contrária? Que assim, você já atualizou.
Aham, já atualizou. Né?
Mas ainda aquele grupo...
Ainda percebe assim.
Ainda percebe assim. Uhum. Como é que a gente entende isso?
Sim, então eu acho que eu tentei explicar um pouco isso, mas eu acho que a gente tem ainda que aprofundar, que é aquele item ali, o C, na classificação. A impressão muito presente e a pouco evidente. Então, às vezes, a impressão ela é pouco evidente mesmo. Pouco evidente por vários motivos, tá bom? Uma porque, às vezes, a gente não conseguiu ainda pegar aquilo muito bem, ou aquilo ainda tá, aquilo já foi mais trabalhado na personalidade da pessoa. Entende? Ao longo do tempo, ao longo dos anos, aquilo já foi reciclado em algum ponto, e o que a gente vai perceber mais são resquícios. Agora, como é que eu entendo isso na prática, tá, Simone? Vamos entender assim como é que é o extrafísico. Às vezes a gente tem resquício daquilo. Então a gente deu um passo na evolução em termos de reciclagem. Aquilo permanece nas nossas energias. No entanto, tem aquelas concierges, ex-amigas nossas, né, ou às vezes podem ser amigas hoje ou ex-inimigas, enfim, tudo misturado, que elas precisam ser atendidas. O que que os amparadores fazem? É assim que eu entendo. Às vezes eles vão ressaltar esse viés ali nas energias, né, naquele momento do imprinting, para atrair as concierges. Então, veja, é um processo de atração. A atração precisa ter algum nível de reconhecimento. Se eu estou muito purinha, eu já melhorei tudo, né, vai ser difícil, né? Então, assim, eu preciso ter ali algum nível de proximidade com aquele assistido para criar um elemento de rapport. Então, o que eu já entendo é isso. Eles vão ressaltar, os amparadores vão ressaltar, às vezes, aquele resquício do imprinting, que às vezes é nosográfico, sim. Então, aquilo aparece para as concierges, atrai as concierges para o campo. Quando as concierges entram no campo, há uma potencialização. Então, quem está percebendo, aí somos nós os sensitivos, nós estamos aprendendo a decodificar o imprinting bioenergético. A gente não sabe ainda totalmente, aí eu falo por mim, tá? Então, nós estamos aprendendo a decodificar. Então, na hora que as consciências chegam, veja, aquilo potencializa. Eu posso confundir com a consim. E eu posso dizer, olha, isso aqui, olha, está muito presente na sua psicosfera, esse imprinting bioenergético aqui, XX. Né? Está muito presente. Então, a gente, isso pode acontecer conosco, entende? Então, a gente tem que levar a experiência para a psica no sentido de experimento, e a gente está entendendo aquilo e às vezes não ser tão categórico na afirmação. Tá? Então, é a maneira como eu entendo. Daí, então, você tem que considerar essas variáveis.
Pensei aqui agora, né? E, às vezes, também pode ser a relação, veja se eu sou certa, uhum, a relação que quem está tendo o imprint tem com aquele Olupensene. Perfeito. Aquilo salienta mais para ele, porque ele tem relação. Então, ele consegue pegar a minúcia daquele teu restinho, daquela isso, energia, porque aquilo, para ele, é o Olupensene dele, né?
Exatamente, perfeito. Ótima essa abordagem da Melissa, exatamente. Então, às vezes, a pessoa ela entrou mais naquilo porque ela tem algo semelhante. Mas aí é aquilo, também está decodificando, precisa entender que está aprendendo, ela precisa separar, né, o que é da consim, o que é da consiex e por que que eu estou captando isso. Então, essa reflexão ela é fundamental para a gente aprender a fazer essas decodificações. Agora, por outro lado, Simone, às vezes aquilo os amparadores também querem ressaltar aquilo e aparece aquele resquício ali mais forte no Olupensene da pessoa para que a pessoa ela perceba aquilo, se atente e às vezes tem um... Sabe quando a gente tem caminhos que a gente pode recair? Então, às vezes os amparadores, eles simplesmente querem deixar... ou fazer com que a gente fique mais atento a certos contextos, para que a gente não tenha certas recaídas. Então, às vezes, a intenção deles é essa. Agora, até a gente entender isso tudo, né, e conseguir separar isso tudo, é muito difícil. Agora, amparador sempre tem a intenção positiva. Né? Se está ressaltando alguma coisa que é nosográfica, aí nós vamos trabalhar. É a nossa parte de resquício, é para atender as concierges, faz parte ali da assistência, né? Então, a gente ter também essa forma de pensar. Aí a gente consegue fazer esse ombro a ombro aí com a Equipex e a gente é mais funcional nesse processo assistencial. Mas, está vendo? São muitas variáveis. Né?
João, queria falar? Depois eu trago mais.
Daiane, então a gente tem várias impressões energéticas, vamos dizer assim, ou na sala de aula ou em dinâmicas. Oi. Ou na sala de aula ou na dinâmica. E começa a ser recorrente, assim, fulana, você tem um trafor nessa área.
Isso.
Né? Daí eu falei, passou 3 semanas, você falou, passou 4 semanas, Melissa falou, passou 2 anos, a pessoa tem um cabedal de informações, né? Só que o trafor, ele não se manifesta.
Está ocioso.
Daí entra na sua linha, que é o processo do megatrafor. Uhum. Pode ser ocioso ou só megatrafor ou trafor ocioso. Dentro da sua experiência, o que, que será que trava tudo isso? Porque para os outros, parece que é tipo assim, nossa, essa pessoa está caindo de maduro nisso, uhum. Mas passa uma semana, daqui a pouco passa 1 ano, passa 2 anos, e aquela pessoa sempre continua caindo de maduro. Então, o trafor, ele é tão forte que ele está no processo das bioenergias, quase todo mundo nota, uhum. Mas a pessoa não consegue materializar aquilo que está na bioenergia dela já, né?
Então, você vê, né? Isso aí que é o que a gente está tentando fazer força para conseguir desmontar, né? O aspecto energético traforista, ele é superior à manifestação da consciência e intraconsciencialidade. Isso é impressionante. Agora, por que que trava? E cada caso talvez seja, né, um processo diferente. Tem gente que é tão traumatizado ali com o uso daquele trafor, que toda vez que a pessoa vai expressar aquilo, ela inconscientemente é como se ela relembrasse, ou tivesse memórias de algum contexto nosográfico, e aquilo freia a pessoa fica num estado de contenção maior que deveria. Então aí a trauma, o trauma, a sequela, pode ser acontecimento de retrovida, pode ser, João, até acontecimento agora, né, do presente. Porque trafor, quando ele é muito consolidado, ele é muito forte, no final das contas, ele às vezes até incomoda os nossos pares. Aí vai gerar ciumeira, cotoveloma, entende? Então, às vezes, a pessoa ela recua também em função disso. Se não é um trauma, não é uma sequela, ela recua porque ela não quer, né, cair. Ah, eu não quero ser objeto de inveja, de ciúme, de nada. Ah, deixa eu ficar aqui mais discreto. Então, ela recua. Então, são processos diferenciados. O outro recua porque, realmente, toda vez que aquele trafor aflora demais, também aquele trafor puxa certos trafares dela. E ela sabe disso. E aí ela tem medo de que aqueles trafares que ela não quer que apareça, apareçam. E aí ela recua. Entende? Então, todo trafor, quando ele se expressa, todo, né, ou muitos trafores, quando se expressam, eles puxam junto algum conjunto ainda de trafares não totalmente burilados. É como a gente vai analisar. Ah, o indivíduo é muito líder. Ah, então todo líder, ele acerta 100%? A gente sabe que não, gente. Então, veja, aquele processo de liderança vai puxar junto alguns trafares, é inevitável. Então, às vezes, a pessoa recua porque ela tem medo que os trafares apareçam. Entende? Só que o que a gente tem que entender é que o imprinting bioenergético, ele está aí. Vai aparecer a pessoa querendo ou não querendo, vai aparecer. Então, quando ela está consciente de que aquilo vai aparecer, ela faz o movimento e ela tem chance de reciclar. Se ela tenta esconder, vai continuar aparecendo do mesmo jeito e ela perde as oportunidades de reciclagem. Essa que é a sacada. Então, eu vejo, João, opa, tá dando pico de energia aqui hoje no tertuliário. Ou eu vejo, ou eu entendo, não vou falar eu vejo não, para não dar isso, né? Eu entendo que na sala de aula ali, o professor, ele vai tendo um acoplamento muito íntimo com o amparador. E às vezes o amparador, ele quer tirar a pessoa da mesmice. Então é por isso que eles abrem o nosso parapsiquismo e a gente tem mais decodificação desse imprinting bioenergético, porque é impressionante em sala de aula o que acontece. Mas veja, no final das contas, não é por causa da gente, é em função daquele atendido, daquele assistido, é por ele, né, em função dele que o nosso parapsiquismo aumentou para ajudar aquela consciência. Então, às vezes, ela precisa ouvir N vezes sobre aquele trafor para que ela faça o movimento de reciclagem e assuma isso. Ela consiga conjugar, né, o imprinting bioenergético com a expressão somática positiva, que é o máximo.
Interessante. Aqui nós temos então, o Dalvan Blum. Ele diz, bom dia, gostaria que a professora Daiane aprofundasse a decodificação na sua casuística espírita e na da cura.
Ah, então, essa aí, Dalvan, eu tive ajuda, né? É, porque eu acho que o mais difícil aqui, então assim, eu estou na primeira fase, tá, gente? A primeira fase é aqui, tem um termo. Eu entendi o processo. Ah, então existe isso, eu estou dando um nome. Agora, a segunda fase é a gente dominar esse processo de decodificação. Então, esses aqui que eu consegui mapear, assim, que eu consegui fazer a checagem com a pessoa, conversar com a pessoa, esses todos eu considero que eu tive, assim, ajuda, né? Ajuda extrafísica, no sentido de expandir um pouco mais as minhas parapercepções. Em alguns casos, eu tive aqui ajuda no sentido de desses amparadores telepatizarem informações para mim, e eu consegui ali captar aquela telepatia, ou em alguns casos foram até mesmo clareaudiência. Então eu entrei nisso em função ali da ajuda extrafísica, né? E obviamente, vamos repetir o que eu falei para o João, né? Não foi por causa dos meus lindos olhos, né? Foi por causa realmente ali do assistido, né? Então aquela informação, aquela conversa, né, esse feedback ali para o assistido era importante. Então, em função disso que eu consegui captar ali esses elementos. Agora, você perguntou ali do espiritismo, né? Deixa eu entrar aqui, estou na página errada. Então, do espiritismo. Esse é um holopensene, assim, que eu acabei, apesar de não ter entrado nessa vida, foi um holopensene que eu estudei muito. Eu gostei de ler livros espíritas, eu gostei de ler muito sobre o período que o espiritismo surgiu, como que as obras do Kardec foram construídas, foram escritas, né? Toda aquela época que a gente chama lá da metapsíquica, que havia uns médios, havia uns pesquisadores. Então, durante os primeiros anos que eu mexi, assim, comecei a estudar mais sobre parapsiquismo, a leitura que eu mais fazia era essa. Então, o que aconteceu? Que eu acho que me ajudou a ter um canal de contato com os amparadores. Eu criei sinapses, eu criei cognição sobre esse tipo de holopensene. Então, é como se eu tivesse algum canal aberto para que, quando existem consciex com esse padrão, se eu não conseguir perceber pela consciex, né, em função da cognição que eu fui adquirindo, eu consigo perceber porque os amparadores acharam uma linha de acesso pela minha cognição, em função do estudo. Então, veja, eu nunca participei do espiritismo. No entanto, em alguns contextos, não vou falar em todos, tá? Em alguns contextos, por algum motivo, e eu acho que aí eu assistido mesmo, eu consigo perceber isso, tá? Agora, qual é a minha explicação? Foi o canal que eu consegui criar em função desses anos que eu me dediquei a esse estudo. E eu já vi, sabe, Dalvan, que isso funciona mesmo, porque primeiramente foi com esse grupo. Depois, eu comecei a estudar muito o grupo dos druidas. Depois que eu estudei muito o grupo dos druidas, eu vi também que eu abri um canal para conseguir perceber consciência desse tipo. Então, até no acoplamentário que eu estava de alterância, eu falei para o pessoal, bom, agora eu vou escolher outro grupo, porque eu vou agora me debruçar sobre outro grupo parapsíquico para eu criar outro canal de contato, para que os amparadores eles tenham gancho e elementos de referência comigo para passar algumas informações. Ou até mesmo, nesse estudo, eu criar forma de decodificar o imprinting bioenergético. Né? Então, é isso. É o espírita que mais que ele perguntou, da cura?
Cura.
Ah, então, esse negócio da cura, eu acho que esse aí já tem mais relação comigo. Interessante você falar isso, né? Esse da cura, então, aí é aquela linha, Mel, da identidade energética. Um viés de identidade energética que começou a ficar mais claro comigo, e aquelas consciex que aparecem comigo, que você vê lá que são os índios, né, aquele povo assim, um viés que eles trabalham, que eu já comecei a ver muito forte, é esse processo de cura. Então, quando eles aparecem, e eu vejo que eles estão lá, e vejo que eles estão trabalhando, sempre tem um elemento de cura por trás, mais forte. Entende? Então, aí, depois de um tempo, eu comecei a mapear uma possibilidade de identidade de cura que tem a ver com identidade energética na linha da cura e tem a ver com a ectoplasmia, mas tem relação com o passado parapsíquico. Agora, eu não via isso de cara. Então, há quantos anos pesquisando? Quantos anos pesquisando? E então, essa percepção aqui, veja, já tem uma... É como se houvesse um canal meu mais antigo para detectar esse padrão, que pega essa linha da cura. Então, tem ajuda dos amparadores para abrir ali o parapsiquismo? Tem. Mas parece que eu tenho algum caminho nessa linha. Algum caminho que eu devo ter mexido com isso. E aí isso dá uma facilidade de percepção.
O senhor Daíno estava pensando assim, a gente numa profissão, por exemplo, médico. O médico é a vida toda, ele vai ser médico. Uhum. Mesmo que ele se aposente, uma enfermeira, eu costumo falar isso. É difícil, né, dizer que ele não é mais médico, né? Porque ele sempre está atendendo, né?
Uhum. Enfermeiro, deve... mesma coisa, né, Terezinha?
Então tu é solicitado. Eu devo pensar que a gente leve para uma próxima vida algum imprint desse processo todo, né?
Exatamente. Então, nessa vida, o nosso energossoma, ele está sendo condicionado com essas neo-expressões aí, uhum, de doação de energia, isso, de padrão. Isso vai dar influência.
Uhum. E eu estava também, só antes de passar a outra pergunta, que no caso da primeira ou segunda de soma,
uhum,
será que a gente muda? Na primeira é mais difícil, eu acho, né? Uhum. Mas na segunda, será que a gente consegue mudar esse processo, uhum, do imprint?
Então, essa é a hipótese. Na primeira de soma, você está ali descartando o soma, né? Então, você já faz ali uma limpeza ali do próprio restringimento. Agora, na segunda de soma, você está descartando o energossoma. Então, veja, isso é fundamental, principalmente quando a gente estuda esse imprinting bioenergético que tem carga nosográfica. Então, pensa no efeito da segunda de soma para assim, para limpar, para tentar dar um respiro para a consciex, para tirar um pouco daquele padrão. Então, veja, é uma chance de renovação. Então, a segunda de soma, ela faz isso, ela dá aquela limpada, tira aquela carga. Se acontece a ressoma ali da consciex sem passar pela segunda de soma, veja, todo aquele imprinting bioenergético não vai ter chance de passar pela mesma renovação. Então, é óbvio que vai ter uma carga maior na hora que ressoma. Se for nosográfico, a tendência é aquilo reforçar. Entende? Então, hoje eu vejo a segunda de soma como uma bênção, né? Usando aí a expressão da religião, né? Como uma bênção, no sentido de que aquilo pode dar um respiro. Se, principalmente se a gente, né, tiver ali com muita carga, ali, muito processo nosográfico. Então, você respira, você limpa, aí vem a força do curso intermissivo, né, o aprendizado, o aula, e aí você melhora seu padrão, às vezes te levam para uma comunex com um padrão melhor, você vai incorporando um pouco aquilo, absorvendo um pouco aquele padrão novo, veja, aquilo vai mexendo, né, com seu holochakra, ao ponto desse holochakra começar a condicionar de uma forma diferente, é um neocondicionamento. E isso influenciando na próxima ressoma, que eu acho que foi o que aconteceu com a gente, né? Se a gente, mesmo que a gente tenha vindo aí de linhas positivas, vamos pensar na linha do parapsiquismo, né, Mel? A pessoa está vindo aí de uma linha positiva, mas sempre teve muito ritual, umas iniciações assim, muito às vezes estranhas, pesadas, algumas iniciações que até morte causavam, de tão impactantes que eram e tão extremas. E rituais assim de todos os tipos. Então veja, essa carga permanece. Passa pela segunda de soma, o grosso mesmo, aquilo já limpa. Então você aproveita o que é bom para um neocondicionamento do uso daquelas energias de uma forma diferente. E aí isso vai gerar o intermissivista de hoje, mais positivo nas suas energias, talvez não potente para ele poder burilar outras habilidades, mas né, uma forma de manifestação muito superior até, a de, comparada a outras vidas.
Tem uma pergunta aqui, novamente, Eduardo Doria, mas quer falar antes? Tá. Professora Daiane, o fato de um intermissivista ter passado por um esbregue intermissivo pode lhe causar um print bioenergético que pode ser manifestado ou parapercebido por outro parapsíquico?
Olha, interessante, tá vendo? Como isso aí a gente vai passar para a Thelma, né? Mas está vendo como é interessante, você pensa um tema e aí assim vão abrindo outras possibilidades. Então também não pensei na relação com o esbregue, mas por hipótese eu penso que sim, porque é uma forma de se perceber, né, que o indivíduo, ó, esse indivíduo aqui, ele tem algum impacto aí que vem desse contexto. Então é possível sim que no imprinting bioenergético tem ali alguma carga ou alguma informação que vem assim desses bregues intermissivos. Então, por hipótese, eu admito que sim. Agora, aí vem o mais difícil, né? Como decodificar, como ler isso, como fazer? Então, a gente passa para a professora Thelma Crespo, que ela estuda o esbregue intermissivo, para ver se ela consegue, então, fazer essas correlações com esses outros temas, mas por hipótese, eu admito sim essa possibilidade. É muito na linha do que o João aqui perguntou, o João Luiz, né, essa relação do imprinting bioenergético com mega paravinco, né, com a própria mega recim. Então, de alguma maneira, talvez a informação também esteja contida nas energias. O problema é a gente aprender a decodificar, saber ler isso. Então, aí é o nosso próximo patamar aí de desenvolvimento. Né? É o próximo paper. Vou ter que juntar muita casuística. Vamos ver quantos anos eu vou levar para chegar, né, na decodificação.
Ô, Daiane, imprint bioenergético dentro da parapercepciologia. Será que o imprint bioenergético pode ser o início do princípio, do começo da escagem lúcida, realmente lúcida? Eu estava pensando assim, quando eu digo que eu faço escagem, parece que na verdade mais eu sinto que eu isquei depois do que aconteceu. Eu estava pensando que o imprint poderia ser assim, eu olho para você, pelas informações bioenergéticas eu percebo que você está mal acompanhada extrafisicamente, e eu de caso pensado vou me aproximar de você para tentar ajudar essa consciência. Será que tem a ver isso?
Sim, nessa linha de raciocínio, sim. Então, veja, já é esse avançado, né? Você, o imprinting bioenergético está lá, mas na pessoa. Mas você, na hora que faz o acoplamento, você já decodifica a informação. Você já está fazendo exatamente, você já está sabendo decodificar aquela impressão energética que você está captando. E já está percebendo ali a consciência ali para fazer, então, a escagem. Então, sim, João, exatamente, muito bem, eu acho que é um viés. E principalmente se você perceber que você tem a competência ali de fazer a escagem daquela consciência. Então, você vai chegando na escagem lúcida, em função da habilidade desenvolvida de decodificar o imprinting bioenergético.
Eu estava pensando que o imprinting bioenergético ia trazer todo esse processo de escagem para um negócio mais profissional e antecipatório, né?
Perfeito.
Porque sim. A maioria, no meu caso, assim, já aconteceu a escagem, eu sinto alguma labilidade emocional, alguma queda de lucidez ou a companhia extrafísica, daí sim que a gente vai tentando fazer a melhoria bioenergética para ajudar a consciência que
e
estaria...
E o imprint é como se fosse um passo anterior. Sim, né? É. Ó, acoplei, percebi, decodifiquei, aí a escagem acontece, está muito mais rápido em termos de lucidez.
É porque tudo que você antecipa, você faz de maneira mais profissional, né?
Uhum.
Opa, então, parei, vou botar a luva, vou botar o... Né?
Não, perfeito.
Máscara, vou fazer um negócio profissional, né?
E você já tá sabendo o padrão daquela consciex que você está iscando para a sua psicosfera. Então é muito mais rápido você, ou é muito mais eficaz, não vou dizer mais rápido, é muito mais eficaz para você manter a sua homeostase diante ali do tempo que aquela consciex vai permanecer na sua psicosfera. Porque você já sabe, não, eu já não tenho mais esse padrão. Esse padrão já estou sabendo que é dela, já sei a origem, né, o momento que aconteceu. Então, aquilo te mantém num sentido homeostático por muito mais tempo. Então, a baixa de lucidez tende a cada vez diminuir mais. Né? Você é mais eficaz, está perfeito isso. Exatamente, João. Muito bom, muito boa sacada, está vendo? Então, eu já deixo para você fazer o sinergismo, imprinting bioenergético, escagem lúcida. Dá um verbete, é. Vai para a sua listagem lá dos 100 verbetes.
Nós temos aqui da Fátima de Paula perguntando, pode ser um imprint bioenergético em ectoplasmia?
Pode, pode. O imprint em bioenergético, às vezes o que você está decodificando é esse, que a pessoa ela é ectoplasta, daquelas ectoplastas potentes ali, que tem um bom... É uma força de doação ali que diferencia da média das consciências. Então, pode ser isso, sim. Né? É por aí.
Mais alguma pergunta por aqui? Por enquanto, a gente...
Agora, hoje eu estou vendo a Magda aqui. Nossa, é uma visita ilustre, hein, Magda? Poxa vida, quantos anos que eu não vejo a doutora magnânima aqui presente no tertuliário. Bom te ver, Magda. Mas vamos lá, Paty. Eu vi que a Paty pegou ali o microfone.
É, bom dia. Muito bom o tema. Assim, eu vejo que isso é uma verpon, né? E eu estou bem reflexiva aqui, só reflexiva. Nem tem muita pergunta, não. Mas eu fiquei pensando assim, esse imprint bioenergético, eu acho que é o que a gente espraira para montar campos, né, bioenergéticos. Né?
Isso mesmo.
E eu fiquei pensando, de uma vida para outra, a gente vai perder o energossoma e ele precisaria ser transferido para o psicossoma para ele poder vir na próxima vida. Né? Como é que você já pensou esse processo?
É, então, você vê, né? A gente aqui, eu comecei a estudar essa relação íntima que existe do energossoma com o soma. Então, a força do energossoma, às vezes até moldando certas características do soma mesmo. É a beleza, é a altura, a maneira que a pessoa se comunica, que ela se expressa. É a pessoa que é muito, às vezes, ela é vivaz, assim, muito bem-humorada, né? O estilo dela. Então, aí você vai entendendo esse imprinting energético, no caso... É, influenciando a própria forma como que o soma, às vezes, ele aparenta para nós todos. Então, esse foi um primeiro viés que eu comecei a estudar. Mas aí, lendo mais e refletindo sobre o tema, a gente pode pensar antes, né? Onde essas informações que vão aparecer no energossoma, elas ficam guardadas. Então, aí a gente pode pensar em termos de holomemória, da consciência. Então, se a consciência passou vidas ali mexendo, por exemplo, vamos colocar aí no campo da arquitetura, que é o seu campo, né, na arquitetura, isso vai estar na sua holomemória, vai estar no seu paracérebro, de alguma maneira vai influenciar algumas expressões no psicossoma e, obviamente, parte dessa informação vai aparecer nas energias, no energossoma. Então, isso vai gerar as tendências da pessoa hoje. Então, não sei se esse é o caso, Paty, mas, por exemplo, eu conheço vários arquitetos que têm uma letra linda, que a pessoa ela tem uma facilidade para fazer o desenho assim na planta, lindo assim. O Antônio é engenheiro civil, né? ele sabe fazer o desenho na mão ali, é perfeito o desenho dele. Entende? Então, assim, que mistura que é essa? Do passado da pessoa, das retrovidas, essa informação que fica no paracérebro ali, na holomemória do indivíduo, mas ao mesmo tempo começa a fazer parte também do energossoma dela, gerando o tal do imprint bioenergético, mas ao mesmo tempo no sinergismo aparecendo em alguma habilidade no soma da pessoa. Entende? Como, por exemplo, isso ali, a pessoa tem um traço ali que é perfeito. Um indivíduo que veio, às vezes, pelo viés da arte e que olha para uma consciex e consegue desenhar. Entende quantas conexões são? Eu fiz um recorte, né, do energossoma para o soma, mas se a gente for olhar dentro da sua pergunta, é anterior o processo. Então, na verdade, os veículos eles vão funcionar juntos. Então, um vai influenciar o outro. Pelo bioenergético, às vezes você capta informações que estão lá na sua holomemória. Então, aí a gente vai fazendo, vai puxando o fio da meada.
Agora, pegando o seu exemplo de desenho aí, o meu caso do Antônio, a gente pode até ter exercitado nessa vida, mas eu lembrei do professor Valdo, quando ele desenhou o transmentor.
Uhum.
Ele tinha uma facilidade de desenhar incrível que ele não desenvolveu nessa vida, né?
Então, isso, mas assim, veja, por que eu não desenvolvi nessa vida e vocês desenvolveram? Então, assim, fala, ah, é a profissão, Daiane. Ah, sim, gente, mas assim, de alguma maneira, vocês têm um pouco mais de facilidade para desenvolver isso que, por exemplo, outras. Então, tem esse caso do professor Valdo, que ele não teve um ambiente favorável, mas tem um outro caso que a pessoa ela entra numa tendência e aquilo, assim, ela desenvolve aquilo mais fácil que a média das pessoas. Então, você está juntando várias coisas aí, né, Paty? Então, veja, é isso, ó, o imprinting bioenergético, obviamente, o energossomo, o holochakra, vai estar sendo ali, construído ali para na pré-ressomática, né, antes da gente ressomar, mas ele vai trazer, obviamente, informações na holomemória da consciência. Então, é por isso que, às vezes, ele vai ter, né, essas informações, essas marcas, esses sinais. E aí, por tabela, vai influenciar o soma. Alguma característica vai aparecer no soma.
Acho que a própria caligrafia, Kali significa grafia boa, né? Ela também está inserida nesse contexto também.
Eu também.
Admito que sim.
Exato. Então, é interessante isso, né? Muito bom.
É isso aí.
Professora Daiane, se quiser falar da frase enfática, por favor, e depois suas considerações, que nós estamos chegando já ao nosso horário.
Tá bom. Então, pessoal, a frase enfática, ela é uma frase enfática, vamos ver aqui, né? O imprinting bioenergético é condição presente nas consciências com as quais interagimos, né? Então, uma frase enfática para mostrar o quão comum é isso. No entanto, ainda demanda estudo e compreensão mais profunda sobre os efeitos positivos ou negativos sobre os indivíduos. Então, aqui a gente acabou abordando mais, ou de uma forma predominante, esse imprinting positivo, né, o imprinting bioenergético positivo. A gente acabou de falar agora da grafia, habilidade do desenho, né, a pessoa que tem um traço ali positivo, essas relações. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa estudar esse tema também com uma visão serexológica, tentando entender isso, né, esses condicionamentos desses imprints bioenergéticos que às vezes vão deixando resquícios mais negativos e eles vão influenciando a própria estrutura somática da pessoa. Então, às vezes, é um processo energético ali muito demarcado, gerando efeitos no soma. Então, se o positivo aparece no soma, gente, o negativo também aparece. Então, eu acho que esse é um tema que vale a pena a gente continuar estudando, vale a pena a gente continuar acumulando aí experiências e mapear aí nas nossas docências, na sala de aula, para a gente poder aprofundar aí no futuro, mas principalmente no sentido dessa decodificação. Então, a gente está entendendo teoricamente. Agora vamos trabalhar para a gente entender na prática, decodificar cada vez mais, e aí sim nós vamos captar mais esses efeitos positivos e negativos sobre os indivíduos aí de maneira geral.
Chegou uma pergunta que talvez ainda dê tempo. O Henry Gabriel, acho que interessante que ele está perguntando. Professora Daiane, pensei também na relação do imprint com o paramicrochip. Que a pessoa pode ter uma modulação do imprint a depender do momento da vida ou do contexto. O que a senhora pensa sobre isso?
Também, boa relação. Também não tinha pensado, né? Pensando agora. Eu penso que o paramicrochip, assim, considerando a definição do paramicrochip, né, aquela parapeça implantada ali no paracérebro da consciência, para ajudar a expandir ali o parapsiquismo da pessoa. Eu penso que um primeiro viés que a gente pode associar é que esse paramicrochip, ele ajuda a pessoa a decodificar mais o imprinting bioenergético. Então, esse é um primeiro viés que dá para a gente estudar. Quem tem para microchip vai ter mais facilidade para decodificar imprinting bioenergético. Né? Então, por hipótese, tá, gente? Então, com isso, não estou dizendo que eu tenha, não, tá? Estou dizendo que eu fui ajudada para pegar umas casuísticas aqui e começar a estudar. Mas esse é um primeiro viés. Aí, a gente, eu acho que vale a pena pensar sobre isso, sim. Bem bacana a pergunta dele.
Suas considerações, finais?
Pessoal, só quero agradecer aqui, né, a presença de vocês, aqui quem veio presencialmente, os comentários, as participações, as perguntas. Vocês me ajudaram a pensar aqui vieses que eu nem sequer tinha pensado ainda sobre o tema. E tomara que saiam cursos e verbetes aqui, né, em função disso, né, eu espero. Agradeço também a turma que participou online, aí, os comentários, também as perguntas. E desejo a todos aí que a gente possa ir para o próximo patamar, todos nós, que é a decodificação dos imprintings bioenergéticos aí nas interações cotidianas, tá bom? Então, um abraço aí a todos.
Nossas pontuações de hoje foram 52 espectadores simultâneos, 207 acessos e 12 presentes no tertuliário. Nosso próximo epicentrismo e debate, todos convidados, vai ser sobre para perceptometria das energias imanentes, com o professor e com o Roberto Leme. Então, todos convidados, né? Agradecemos aí a presença mais uma vez da professora e desejamos um ótimo final de semana, que é de carnaval, né? Que a gente possa estudar bastante, aproveitar, né? E temos o balanço, né, que vai acontecer esse final de semana, né, aqui no CAE, aqui no em Foz, né, no caso,
Foz,
né,
Iguaçu, né,
ele é online e presencial. Então, ainda dá tempo das pessoas se inscreverem. Né? Um abraço a todos.